Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião extraordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos à leitura dos ofícios, do expediente do Executivo, de terceiro e das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Luciano, só um minutinho.
Para todos os vereadores aí, por gentileza, desliguem seus telefones no momento da leitura do segundo secretário Luciano Soler.
Falta só o do Ratinho, por gentileza, Ivanilson.
Ratinho, desliga seu microfone.
Tá, o microfone sim.
Obrigado a todos. Vereador Luciano, que faça, por gentileza, a leitura.
Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, quentes de casa. Ofício 68 SMS Primária, Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, senhor Túlio Lima da Silva, em resposta ao requerimento 32/2021, de autoria da vereadora Tereza, encaminhando respostas referente à Política Nacional de Atenção Básica aplicada no município de Alfenas. Ofício subscrito pelo secretário executivo de Coordenação de Governo, senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, encaminhando respostas às seguintes proposições de vereadores. Ofício 235, em resposta à indicação 227, de autoria do vereador Braz, informando que a capina e limpeza nas proximidades da área verde do bairro Residencial Oliveira foram prontamente atendidas. Ofício 264, de autoria do vereador Dunga, informando que foram realizadas vistorias nos imóveis denunciados e, na oportunidade, foram lavradas as notificações número 5.523, 5.524 e 5.525. Ofício 235, em resposta às indicações número 50.254, de autoria do vereador Márcio Dunga, informando a respeito do Conselho do Pinheirinho, ação de compras, a Secretaria Municipal. Ofício 266, em resposta à indicação 303, de autoria do vereador Dominguinhos, informando que a limpeza na quadra no bairro Santa Rita já foi realizada. Ofício 267, em resposta às indicações 159 e 279, de autoria do vereador Braz da Máquina, informando que, em relação à possibilidade
O que deu, Luciano? Vereador? Luciano?
Travou.
André, corre lá no Luciano Solar para nós. Travou lá. Só um minutinho, vereador. Deu um probleminha técnico. O André já está subindo aí para estar verificando. Só um minutinho.
Vamos ver. Luciano? Senhor presidente, onde que eu parei?
Eu não lembro, vereador.
Parou na.
Não, é.
267.
Oi?
267.
Tá, eu já tinha passado um pouquinho já. Mas eu vou voltar aqui, tá ok?
Volta nela aí.
Voltou. Caiu, voltou. Vou ficar até de olho, vou deixar até aberto aqui pra ficar de olho. Ofício 267, em resposta às indicações número 159 e 279, de autoria do vereador Braz da Máquina, informando que, em relação à possibilidade de reforma e pintura do complexo esportivo da Vila Promessa e Parquinho, foi feita uma contrapartida com a empresa Guincho Paiva para revitalização e reforma do mesmo. E quanto à possibilidade de melhorias na quadra do bairro Vista Grande, foi feita uma contrapartida com a empresa do senhor Flamarion, para melhorias solicitadas. Ofício 268, resposta à indicação 158/2021, de autoria do vereador Carlinho Vardemar, informando que será colocada uma trave com medidas padrão no campo do Bárbaras, após a entrega definitiva para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ofício 281, em resposta ao requerimento 75-2021, de autoria de todos os vereadores, informando que não foi localizada uma área que se encaixe para doação ao Clube Esportivo Operários e Associação Esporte Clube Cruz Preta, para a construção de um novo campo de futebol. Ofício 282, em resposta ao requerimento 66, de autoria do vereador Evanilson Pereira Ratinho, encaminhando informações prestadas sobre o aterro sanitário municipal pelo respectivo supervisor. Ofício 283, em resposta à indicação 172, de autoria do presidente Jaime Daniel, informando que segue anexa documentação coordenadora da assistência farmacêutica municipal para as pessoas com deficiência, PCD, medicamentos não padronizados no SUS. Ofício 284, em resposta ao requerimento 77-2021, de autoria da vereadora Tereza, encaminhando informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico referentes às contrapartidas de doação e concessão de terrenos a empresários. Ofício 285, resposta ao requerimento 52-2021, de autoria do vereador Emanilson Pereira de Andrade, Ratinho, encaminhando informações sobre vagas disponibilizadas para estacionamento no perímetro abrangido pela área azul no município. Ofício 294, em resposta à indicação 376, de autoria do vereador Carlinho Vardemar, informando que, no momento, não tem equipamentos de ginástica disponíveis para colocar na pracinha da Travessa Padre Cornélio Ramos, e que tal solicitação será colocada no cronograma de trabalho. Ofício 295, em resposta à indicação 405, de autoria do vereador Luciano Solar, referente à possibilidade de reforma do Centro Esportivo Vila Promessa, instalação de parque infantil, informa que a dependência sobrecitada está vinculada à contrapartida sobre lei número 4919/2029. Ofício 296, em resposta às indicações 382, 416, 422, de autoria do vereador Márcio Dunga, informando que no momento não pode haver contratações editais ou processos seletivos para a contratação de funcionários durante o dia, para manter em ordem as quadras esportivas municipais, e que se encontra nos anseios da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer instalar uma academia ao ar livre e um parquinho no lote localizado próximo à rotatória, no cruzamento da Rua Viçosa com a Avenida Carlos de Oliveira, do Residencial Oliveira. Porém, não sendo possível, neste momento, o atendimento à reivindicação. E que quanto à possibilidade de iluminação do campinho localizado no rotatório do Residencial Oliveira, esquina da Rua Viçosa, com a Rua Belo Horizonte, foi feito um levantamento de responsabilidade do muro da parte de cima do mesmo, pois está ocasionando a possibilidade de um acidente se vier abaixo diante de fortes indícios. Ofício 297, em resposta à indicação 323-2021, de autoria do vereador Márcio Dunga, informando que a manutenção e a limpeza do cemitério Santa Clara foram prontamente atendidas. Ofício 208, em resposta à indicação 318, de autoria do vereador Ratinho, informando que a manutenção do gramado e limpeza no residencial Tupã foram prontamente atendidos. Ofício 307, em resposta ao requerimento 60, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que as indagações referentes ao projeto de lei número 6 foram sanadas durante reunião realizada com os membros da referida comissão, bem como o proprietário da empresa ICRO Soluções para Manutenção e com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Só um instante, senhor presidente. Tive um problema técnico aqui, mas já pego aqui.
Sem problema, vereador.
Pronto. Ofício 309, em resposta ao requerimento 65-2021, de autoria do vereador Paulinho do Asfalto, encaminhando informações sobre os critérios adotados na fiscalização dos loteamentos do município. Ofício 310, em resposta ao requerimento 70-2021, de autoria do vereador Ratinho, encaminhando informações sobre a quantidade de alvarás para construção emitidos no período de 2014 e 2021 até o dia 24 de 3 de 2021, em virtude da Lei 4504-2014. Ofício 311-2021, CGPMA, requerendo prorrogação de prazos de resposta ao requerimento 68, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, pois estão aguardando o envio de informações por parte da empresa responsável.
Está em discussão o pedido de prorrogação do prazo para a resposta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Agente de terceiros. Correspondência subscrita pelo Fernando Donizete Lima, da equipe local da Emater MG, encaminhando relatório anual de ações de assistência técnica.
Devem sofrer a fiscalização dos vereadores.
Perdão, presidente, alguma correção?
Não, vereador, continue.
Vou começar esse pontinho de novo. Correspondência subscrita por Fernando Donizete Lima, da equipe local da Emater, encaminhando relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, RAA, e os resultados alcançados no ano de 2020. Ofício 002-2021, FMMAA, subscrito pelo presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Bruno Soares Correia de Oliveira, solicitando a indicação de um representante titular e um suplente para compor o referido fundo. Leitura das indicações de vereadores por ordem alfabética. Indicações do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação número 452. Assunto: solicitar a melhoria da iluminação, limpeza e poda de árvores na pista de caminhada do Jardim Aeroporto. Indicação 454. Assunto: realizar a limpeza e poda de árvores nas áreas verdes do bairro Jardim Aeroporto. 455. Assunto: realizar a limpeza e poda de árvores nas áreas verdes do bairro Santa Rita.
Vereador?
Principalmente. Pode falar, senhor presidente.
Só um minutinho aí. Sobre o ofício, número. Você está na indicação número 452?
Isso, já estou na 455, mas vamos voltar na 452.
Não, o ofício número 002/2021.
Perfeito.
O Fundo Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao Conselho Municipal e Fundo Municipal, devem sofrer a fiscalização dos vereadores, conforme já reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Vereadores não participam como membros. Assim, encaminho ao procurador para elaborar a resposta ao Fundo de Meio Ambiente.
Perfeito, senhor presidente. Aproveitando e comentando essa questão rapidamente, os vereadores também não podem mais participar do CODEMA, né? A gente pode fiscalizar, pode participar das reuniões, mas não podemos ter um membro efetivo.
Sim. Continue as indicações, vereador.
Indicação 455. Assunto: realizar a limpeza e poda de árvores nas áreas verdes do bairro de Santa Rita, principalmente na rua Eduardo Ferreira Dias. Indicação 458, assunto: providenciar a limpeza e manutenção das calçadas na Avenida Lincoln Vestim de Sudeira, bem como do lote localizado na mesma avenida, na altura do número 405. Indicações do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos. Indicação 394, assunto: fazer operação de tapa-buracos na rua Benedito Anunciação, em frente ao imóvel de número 82, no bairro Jardim América. Indicação 395, assunto: realizar a operação tapa-buracos no bairro Vale Verde, na Rua Ingá, próximo ao imóvel 213, na Rua Araxá, próximo ao número 132 e na Rua Massarandubas, em toda sua extensão. 396, assunto: realizar serviço de tapa-buracos no bairro Vila Betões do vereador Ratinho, Ivanilson Pereira de Andrade. Indicações 434, assunto: criar o mais rápido possível um programa para a realização de cirurgias de catarata, mesmo durante a pandemia, seguindo todos os protocolos de segurança. Indicação 451, assunto: realizar a poda das árvores localizadas na rua Pedro Persetti, em frente ao número 140, no bairro Morada do Sol. 463, Assunto, realizar operação tapa-buracos com urgência na rua Américo Totti, número 1522, Jardim Panorama, em frente à garagem. 464. Assunto, implantar mais vagas de estacionamento para idosos, motoboys e deficientes físicos na Praça Getúlio Vargas, no centro de Alfenas. Indicações do senhor presidente Jaime Daniel. Indicação número 433. Assunto, corrigir a instalação de um poste de iluminação pública da rede pública localizada na Travessa Prudente de Moraes, número 20, bairro Santa de Virges. O poste de iluminação da via se encontra localizado no meio da travessa, causando transtorno aos moradores do local e causou 465, assume fica a possibilidade de incluir os atendentes das farmácias particulares do município na lista de prioridades para a aplicação da vacina do Covid-19. Haja visto o alto índice de contaminação durante o atendimento. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinhos Vardemar. Indicação número 432/2021.
Senhor presidente, a leitura do vereador está saindo ruim aqui, gente. E a organização não entende nada. Falha muito. Está ficando.
Vereador, vou pedir o André para trás. O André vai dar um pulinho aí, Luciano Solar, porque realmente o vereador Dominguim tem razão, sim. Está picando muito aí a fala sua, principalmente na hora da indicação, do número da indicação.
Perfeito, senhor presidente.
Não está encostando em algum fio, algum problema aí,
não? Não, é problema de conexão mesmo, da rede.
Está cortando também aqui, não está escutando muito não, está saindo tudo picado aqui, ó.
Então, está dando uns probleminhas, o André está subindo aí, vereador?
Beleza.
É, desse jeito, tá bom, dá para o senhor continuar? Até o André chegar aí?
Vou tentar ler um pouco mais devagar. Indicação do vereador José Carlos de Moraes, Carlinhos Vardemar. O André está aqui.
André, eu acho que todo mundo está lá dentro. Está conectado, tudo certo? Não tem problema no áudio, não é nada.
Só um minutinho, né, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Tivemos um problema técnico, agora o nosso André está lá já olhando para nós. Tivemos um problema de
microfone. Senhor presidente, oi. Vamos verificar se melhorou então. Vocês estão me ouvindo perfeitamente?
Continue nas indicações, vereador.
Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar. Indicação 432. Assunto, colocar um carro de som nas ruas de toda a cidade, com a finalidade de informar sobre a vacinação, com informação sobre o dia, hora e idade de quem será vacinado naquela semana. Indicação 457. Assunto, trocar as lâmpadas dos postes na rua Antônio da Silva Lemos, no bairro Jardim Tropical, por lâmpadas de LED. Indicação 462. Assunto, construir um redutor de velocidade na rua Tiradentes, em frente ao número 2335, bairro Jardim São Carlos. Indicações da vereadora Cátia Goiatá. Indicação 437. Assunto, verificar a possibilidade de atualizar o plano diretor do nosso município. Indicação 440. Assunto, trocar duas lâmpadas dos postes de luz na rua José Ferreira de Moraes, número 70, Jardim Aeroporto. Indicação 441, assunto, trocar duas lâmpadas do poste situado na Terezinha Salles Santos, número 90, no bairro Jardim, São Lucas. Indicação 442-2021. Assunto, trocar três lâmpadas dos postes de luz na rua Adolfo Engel, próximo ao número 19, Hospital Imesa, Jardim Tropical. Indicação 443, assunto, providenciar urgentemente a atualização do plano de saneamento básico do município de Alfenas. Indicação 443, assunto, fazer a pintura do ponto de apoio PSF da Vila Promessa. Indicação 456, assunto, realizar propaganda volante, carro de som, como meio de comunicação de interesse comunitário para informar a população sobre a vacinação, pontos e horários. Indicações do vereador Márcio Dunga. Indicação 435. Assunto, colocar postes de iluminação pública ao redor da pista de skates, localizada na Avenida Jovino Fernandes Salles, em frente ao Erivelton Sport Center. Indicação 436. Assunto, providenciar a colocação de lixeiras de coleta seletiva para conscientizar os frequentadores do Mirante do Cascalho. Indicação 438. Assunto, notificar o proprietário do lote situado na rua Argentina Alves Becker, próximo ao número 29, no bairro Recreio Vale do Sol, para que seja realizada a limpeza do local. Indicação 439. Assunto, realizar a limpeza e manutenção no campo de malha, situado do lado da Escola Estadual José Grinink, na rua Sérgio Macedo, no bairro Pinheirinho. Indicação 444. Assunto, considerar a possibilidade de construir um calçadão na travessa Padre Cornélio Hans, próximo ao número 21, no bairro Aparecida, para que haja espaço para a instalação de uma cabine de ônibus, uma cabine de ponto de ônibus. Indicação 445. Assunto, trocar o parquinho que está situado no terreno ao lado do portão de entrada da Escola Estadual Padre José Grimins, no bairro Pinheirinho, para o terreno de esquina situado na frente, conforme foto explicativa em anexo, e aproveitar a área onde o parquinho está atualmente e colocar uma quadra de areia. Indicação 446. Assunto, trocar as lâmpadas dos postes na rua Murilo Magalhães, do bairro Jardim América, próximo ao imóvel de número 435. Indicação 447. Assunto, substituir a iluminação pública existente na rua Maestro João Manuel, número 147, no bairro Bosque dos Ipês, por uma com lâmpadas mais fortes de LED. Indicação 448-2021. Assunto, providenciar urgentemente uma operação tabu-buracos em toda a extensão da rua Maestro João Manuel, número 147, no bairro Bosque dos Ipês. Indicação 449. Assunto, trocar as lâmpadas dos postes da rua Emília Pereira Esteves, no bairro Jardim Alvorada, próximo ao número 531. Indicação 450. Assunto, realizar uma avaliação no local e solucionar o problema existente de escoamento irregular de água pluvial na rua Maestro João Manuel, no bairro Bosque dos Ipês, na altura do número 147. Indicações do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 430. Assunto, providenciar 6 quadros negros para a escola do distrito de Barranco Alto. Indicação 431. Assunto, podar os galhos de uma árvore localizada na Avenida Afonso Pena, 1613, bairro Aparecido. Indicação da vereadora Tereza. Indicação 459. Assunto, providenciar a poda do mato que cresce junto às calçadas e bueiros existentes na travessa Rua Gabriel Moro Leite com a Avenida Doutor Lincoln da Silveira. Indicação 460. Assunto, realizar uma limpeza da Rua Tupinambás, no bairro Vila Teixeira, inclusive dos bueiros. Notificar os proprietários dos lotes situados na esquina com a Rua Aimorés para que façam a capina e a retirada dos lixos de seus imóveis. Edificação 461. Assunto: realizar a limpeza, notificação dos proprietários dos terrenos e providência nos bueiros situados na rua Aimorés, Vila Teixeira.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Vereadores, senhoras vereadoras e público que esteja nos assistindo pelas redes sociais, em casa, imprensa. Senhor presidente, gostaria aqui de registrar o meu agradecimento à secretária de obra, senhora Yolanda, por ter atendido as reivindicações e indicações minha no que se diz respeito aos quebra-mola. Então, ela instalou para mim alguns quebra-molas, vou citar alguns endereços que me lembro agora, para que fique registrado esse agradecimento à Secretaria de Obra. Um dos primeiros pedidos meus que veio a ser atendido nessa quinta legislatura. Então, foi feito dois quebra-molas na Ministro Salgado Filho, uma próximo à Casa de Materiais Elétricos, ali do senhor Júlio, e a outra um pouco para frente, seguindo perto da casa do senhor João Moreira. Uma ao lado do Correios, na Avenida São José, outra na Rua Ilhéus, na proximidade do número 606, bairro Itaparica. E mais tem mais uns dois aí que eu não me recordo o endereço. Gostaria também de deixar registrado que foi feita uma limpeza a pedido de indicações minhas e pedidos verbais. Eu pedi que limpasse o passeio das imediações do terreno da Saliba, onde está instalada a tecelagem Saliba. Então, existe o passeio em toda a sua extensão. Porém, estava muito sujo, com ramagens, às vezes até algum arbusto Deus que criou entre as divisas do passeio com o muro. Foi feita a limpeza, está adequada, o pessoal caminhar, fazer suas caminhadas, o ir e vir do cidadão ficou livre, ficou muito bom. Gostaria também de registrar aqui que, graças a Deus, o empenho, o esforço de mim, Paulinho do Asfalto, também meu companheiro Dunga e o companheiro Ratinho, nós temos boas notícias a respeito da eliminação pública de alvenas. Em breve, nós serão surpreendidos com licitações e toda a manutenção da cidade, luz que esteja queimada na cidade de alvenas, será trocada por LED. Foi um pedido que eu, o Márcio Dunga e o Ratinho fizemos. Então, está sendo atendida. Gostaria também de deixar os cuidados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos um serviço e um alerta a vocês. Eu estava caminhando sábado no loteamento Trevo, seguido ao Carnal Fenas. A construção de um passeio lá está paralisada. Seria viável que um da comissão de obra averiguasse se lá é contrapartida de algum empresário. Se for contrapartida de algum empresário, verificar qual que é o empresário que parou o serviço para que dê continuidade. Se não pertencer à contrapartida de empresário algum, que desculpa pelo alerta, mas a gente tem que estar sempre fiscalizando e alertando e botando a par da população que nós nos representamos aqui. Gostaria também, senhor presidente, de deixar registrado nessa casa que essa semana eu visitei ali o novo loteamento para ver como que vai ser os andamentos da nova rua que vai se atravessar, limpeza de córrego, porém está dando início, não tem nem como a gente reivindicar alguma coisa e nem justificar nada. Por enquanto, está dando início. Até conversei com a vereadora Tereza Suelene, minha amiga, antes da reunião, Assim que iniciar as obras, nós vamos visitar lá, né, Tereza? E mais alguns companheiros que quiserem fazer uma visita no início da obra, porque hoje chegou a resposta daquele tão sonhado requerimento meu, como que é fiscalizado, como que é feito, como que é a entrega dos loteamentos que as loteadoras vos entregam a essa prefeitura. Então, que agora nós, vereador, também vamos fiscalizar desde o início. E aqui está se iniciando, está na hora de nós chegar junto. Muito obrigado, senhor presidente. São essa minha fala. Muito obrigado.
Vereador Paulinho, obrigado aí, parabéns aí pelo desempenho. Eu até queria agradecer ao senhor, vereador Paulinho, para que parabenizar o senhor aí, porque eu estive no Jardim Oliveira essa semana. Eu tenho uma amiga que mora de frente à mina lá, agradecendo o senhor lá, que teve com o senhor, pedindo para que seja. Acho que parou com o senhor lá na rua, pediu que o senhor fizesse a indicação para limpar lá, e isso é importante, o trabalho do vereador, né? Então, parabéns ao vereador Paulinho, viu, pela indicação. E o senhor falou aí também, queria parabenizar também, aproveitando aqui o vereador Ratinho, parabéns aí, viu, você que está na luta aí pela iluminação pública, como o vereador Paulinho está dizendo, né, que em breve nós vamos ter notícias boas aí, o Ratinho que todas as reuniões está aqui batendo na tecla sobre a troca das lâmpadas, né, Ratinho, do nosso município. Então, eu queria parabenizar os dois vereadores, viu, prosseguindo aqui com a palavra, vereador Dunga.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador Dunga.
Vereadores, vereadoras, a todos os funcionários da Câmara Municipal, a todos os alfenenses que nos acompanham pelas redes sociais e aonde possa chegar esse vídeo, agradecer a Deus mais uma vez pela semana produtiva que ele nos deu ao Gabinete 9 aqui e parabenizar todos os vereadores que saíram atrás de suas demandas e conseguiram seus objetivos. Vou ser breve, tem bastante coisa para me falar. Gostaria de começar pela vacina, que graças a Deus, através do ofício que eu tive a ideia de fazer, juntamente com o doutor José Ricardo, e todos vocês, vereadores, assinaram esse ofício que chegou até a regional, e através disso a gente já teve um adiantamento na vacina. Talvez não seja ideal, mas já houve uma melhora. Assim que chega a vacina, na segunda-feira, a gente já começou a vacinar. O ideal é final de semana, mas fica aí para a população que a gente está tentando agilizar. Aonde a gente poder chegar, a gente está tentando. Sobre a Vila Promessa lá, eu estou acompanhando, estou fiscalizando, né? Mandar um abraço aí para o Jojo e para o Anderson, que eles podem ficar tranquilos, que aquilo que tiver que ser feito lá vai ser feito. Assim como todas as contrapartidas, a gente... porque é o correto de se fazer dos empresários que pegaram os seus terrenos. Lá vai ter que ficar 10, porque é um lugar que merece. Né? Sobre o bairro Vale Verde, mais uma vez, ali vai ter que ser em conjunto. Né? Eu já estou conversando com o Ricardo lá, Ricardo Macron, com a Yolanda, com o Dionísio, ali vai ter que ser força-tarefa, porque está difícil aquele bairro lá. Nós vamos precisar ajudar lá, né? Sobre a eliminação, eu também estou nessa luta desde a segunda reunião plenária, junto com o Ratinho, junto com nosso amigo Paulinho do Asfalto e os demais vereadores que assim correram atrás das suas indicações, porque eu trabalho em toda a cidade em relação à eliminação pública. Né? Vamos lá. Sobre a indicação 435, que é sobre, senhor presidente, a pista de skate lá em frente ao Livelto, os pais costumam levar as crianças à noite, mas está sem condições. Precisa iluminar lá, tem essa reclamação, a gente espera que seja resolvido. Né? Tem muitos pais que passam por lá à noite. A indicação 436 é sobre a gente colocar lá no Cascalho lixeiras para o pessoal que vai lá, para que possa se conscientizar que o lixo é no lixo, né? E aproveitando essa deixa dessa indicação, senhor presidente, dizer que estou criando, com a ajuda do doutor José Ricardo, um projeto de lei de placas de sinalização das estradas de sinais, bairros rurais, identificação de locais de turismo nas áreas rurais e também nas belezas naturais da nossa cidade de Alfenas. Eu creio que vai ser um projeto muito bom para o pessoal que anda de bike, para quem vai fazer entrega de moto, de carro, e também pedir ajuda aos proprietários de sítios, que se quiser fazer parte, que possa nos ajudar. Eu tenho certeza que essa casa vai ajudar a aprovar esse projeto. Vai ser maravilhoso, porque nós temos um grande campo nas estradas rurais. E esse projeto vai estar entrando junto com o vereador Braz. Eu e ele vamos fazer, junto com o doutor Zé Ricardo, criar essa lei. Vai ser muito bom para o pessoal da zona rural. Sobre o quebra-molas, quero agradecer que dois também foram feitos ali na Jovina Fernandes Salles. Para encerrar minha fala hoje, senhor presidente, quero dizer que a todas aquelas pessoas que me chamaram nas redes sociais, que eu estou indo para a rua, sim, senhor, aos vereadores também, e estou para ir para atender. A demanda essa semana é grande. Aonde vocês me chamaram, o vereador Dunga vai estar lá para tentar levar as demandas e trazer para cá, para essa casa. Nós estamos aí na luta, né? E vou deixar aqui, mais uma vez, o pedido de participar do Comitê de Enfrentamento do Covid, para nós levarmos as demandas, senhor presidente. Ouvir, pelo menos ter esse diálogo. Seria muito importante 3, 4 vereadores participar desse Comitê de Enfrentamento. Para encerrar, falei que estava encerrando, senhor presidente. A gente viu muitas barreiras antes da eleição na nossa cidade. Eu acredito que agora é o momento de tentar fazer esse lockdown.
Vereador, conclui o seu raciocínio?
Sim, senhor. Tentar fazer o que estava sendo feito, né, nas entradas das cidades, porque agora está sendo um momento especial. Quem sabe não dá mais emprego para quem está precisando. Sei que é difícil, mas a gente está precisando agora. O momento é muito difícil. É só isso, eu agradeço e vamos trabalhar essa semana, se Deus quiser.
Parabéns, vereador Dunga. Vereador, só para lembrar, amanhã, se não me falha a memória, tem uma reunião do Comitê de Combate ao Covid, viu? Vamos passar a saber aqui para a gente estar passando a todos os vereadores.
Sim, senhor presidente.
Palavra, vereadora Tereza.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todo o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero falar, presidente, sobre as indicações que fiz nos assuntos de providenciar quanto à limpeza de um terreno que fica na esquina da Tupinambás. Esse terreno ele se encontra muito sujo, cheio de lixo nas laterais, e os catadores de reciclagem, eles passam recolhendo as reciclagens e deixam o lixo espalhado. Aí os coletores vêm com o caminhão e catam o lixo que estão mais ou menos certo nas sacolinhas e deixam todo aquele lixo espalhado na rua, que vai indo para os bueiros, para as calçadas, espalhado pelas ruas, e aquilo é constantemente que está acontecendo essa situação. Gostaria. Tem fotografia, eu gostaria de estar mostrando. Esse é o lixo.
Vereadora, a senhora comunicou a jornalista, a Isabela?
Sim.
Beleza, já está sendo colocado. Pode comentar, vereador.
Eu vou passando o vídeo aqui na setinha. Não foi. Ah, sim. Aí, presidente, tem uma parte do terreno que é isso aí, está na rua, onde passa, onde tem trânsito de pessoas, de automóveis. Olha o bueiro, fica cheio de lixo nessa área. É um desconforto para a população, esse lixo aqui aí depositado no terreno, ao lado. Então, a situação ela tá percorrendo aí transcorrendo aí por muito tempo. Essa água fica parada nessas partes aí da marquise da calçada. Isso aí é com frequência que está acontecendo nesse bairro. E toda, olha mais água aí. essa parte aqui é a Gabriel Moura Leite com a Luiz Alves Correia. Nota-se a sujeira das calçadas, é mato por toda a área, tem até pé de milho aí na beira da calçada. Esse outro terreno também, todo sujo. Esse terreno fica na Tupinambás também, na Vila Teixeira. Muito obrigado, presidente. Eu quero tá deixando claro aqui que essa situação está incomodando os moradores. E eles têm nos cobrado contra a limpeza da cidade, que se encontra muito ruim e precária. E essa situação, elas não estão localizadas, elas estão acontecendo, como eu já disse agora há pouco, por toda a cidade, os sujeiros bueiros, as calçadas, mato nas calçadas da cidade. E então isso é desconfortável para a gente que mora aqui e a população também. Outra coisa que eu quero referir também, está passando do senhor presidente, é quanto à sinalização da cidade, que se encontra precária. Nós estamos com 60% das sinalizações da cidade com necessidade de reforma e adequação. E também eu quero estar aqui parabenizando, hoje é a última reunião de março, né? Parabenizando todas as mulheres, que passaram por essa Câmara Municipal como vereadoras e as que estão aqui, a Tani Rose, Kátia aí, uma pessoa de fiscalizar, todos nós que trabalhamos, que empenhamos, que estamos juntos aqui para apresentar um novo trabalho para a população. É isso aí, muito obrigada.
Parabéns, vereadora Tereza, suas indicações serão enviadas, viu? Palavra, vereador Carlinho Verdemar. Estou seguindo aqui, Braz, já te passo.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos estão assistindo em casa, através da internet. Muito boa tarde. Gostaria aqui de estar fazendo uma reclamação, que essa semana teve mais uma vez um acidente entre os dois supermercados, né? E nós, eu estou fazendo mais uma indicação agora, é a terceira indicação para que fizesse uma passagem elevada, porque ali é um dos pontos mais sensíveis da cidade, com muitas pessoas passando de um lado para o outro, de um supermercado para o outro, indo do Nobre para o Epa, para comparar preços. Então, para que faça as passagens, para que não aconteça mais, né? Então, eu pediria com muita ansiedade para ver essas passagens elevadas prontas o mais rápido possível. Pedir, né, como comentei com o Duma novamente, para que nós, vereadores, ouviu, tudo bem? Para que nós, vereadores, pudéssemos participar das reuniões do enfrentamento à Covid, que é muito importante para nós, até para nós darmos a resposta à sociedade que nos cobra todo dia. Eu tinha pedido, o ano passado, para que a prefeitura criasse uns 4-5 pontos na cidade, que fosse para descarte de material de qualquer natureza, poda de árvore, sujeira, material de construção, porque as pessoas estão jogando em qualquer lugar. Sendo que a prefeitura criasse esses locais, a prefeitura incentivava a população a jogar nesses locais. Depois a prefeitura, com a máquina, né, como ela já faz de costume em vários locais da cidade, ficaria mais fácil e a cidade mais bonita. Então, eu pediria que criasse e soltasse, né, na imprensa, em alguns lugares, que a população soubesse para descartar realmente o seu lixo, esses materiais, nesses locais de fácil acesso, para que os caminhões da prefeitura retirassem esses materiais. Também pedir encarecidamente para que a prefeitura arrume ali próximo à Zinica. Está muito sujo, muito buraco. Esse dia para trás a mulher quebrou o tornozelo lá num buraco à noite. Acho que não custa nada passar uma máquina, passar um soquete ali, um rolete ali, para melhorar aquele local, um local de muito acesso, um local que não tem um asfalto, não tem uma rua, mas tem ali uma meia rua que dá para passagem de vários bairros. e para vários bairros daqui também, como Jardim São Carlos, Jardim Nova Meira, Porto Sol e outros lugares. Então, é uma passagem que se usa muito. Então, eu pediria mais um pouquinho de zelo do pai da prefeitura com relação a esse lugar. É isso aí, senhor presidente. Um abraço a todos os vereadores.
Parabéns, vereador Karim Verdemar. Com a palavra, Braz Fernandes.
Boa tarde ao público presente que nos assiste pelas redes sociais, ao senhor presidente, aos nobres colegas, vereadores e vereadoras, aos servidores dessa casa, à imprensa. Quero agradecer a Deus por estar aqui. Senhor presidente, eu quero falar da indicação minha aí, no Residencial Oliveira. Quando eu fiz a indicação no Residencial Oliveira, eu pus por completo, limpar o horto, limpar a mina também, fiz o parte aí também, viu? E todas as ruas do Residencial Oliveira também.
O vereador...
E também quero falar também aí do projeto aí, estou junto com você, conheço todos os produtores rurais de Alfenas, e estou junto com você aí, bater porta por porta aí, vamos fazer um projeto excelente para a nossa querida Alfenas. Bom, e sobre as minhas indicações dessa casa hoje, eu peço a melhoria na entrada da cidade, fundo com o Hotel Cras, a limpeza por completo, e a roçagem e a capina dos matos que atentou no passeio. E os pedestres estão andando na avenida Dr. Lingo Vestida Silveira, que precisa ser notificado o proprietário do terreno, que fica em frente no 405, na avenida. Está com o mato alto, juntando insetos, ratos e outros bichos que estão indo parar no Hospital Júlio Velano. E também a limpeza e a capina, poda de árvore também, por completo, que fica no alambrado da pista de caminhada do bairro Jardim Aeroporto. E a troca de lâmpadas vermelhas para trocar pelas lâmpadas LED. E para uma melhor iluminação para os pedestres que ali fazem suas caminhadas. E também quero dar os parabéns para o Rodolfo e o Luizinho Baixinho pelo empenho do Catatreco, que está sendo feito na zona rural, em Alfenas, para combater a dengue. E quero também dar os parabéns para o secretário de Habitação, Danilo, pela sua iniciativa nesse trabalho que está sendo feito na zona rural. Muito bom. E vou dar os parabéns também para a Cátia Goiatá e para Tani Rose, que estava lá no enfrentamento, lá na feira livre, para ver se ia acontecer a feira, mas... Não aconteceu a feira e nós estamos na luta aí esperando. Obrigado, presidente.
Vereador Braz, obrigado. Vereador Braz, eu só queria falar sobre a questão da que eu citei lá, o vereador Paulinho das Faltas. É porque teve indicação do vereador aqui, como o senhor disse aí, o senhor fez a indicação para limpar o bairro todo. Eu sei disso, mas já chegou várias indicações aqui de todos os vereadores, um pedido também para limpar o bairro lá, não só atendendo ao vereador Braz, mas como de todos os vereadores. Eu parabenizei o vereador Paulinho do Asfalto, porque eu tenho um amigo e uma amiga que mora de frente à mina, e eles me questionaram, né, até no dia que estavam limpando lá, falaram, encontrou com o Paulinho, e o Paulinho pediu para estar fazendo, mas isso aí é um trabalho de todos, ou seja, se for para nós vereadores fazer pedido para limpar bairro, eu faço para um, o Paulinho faz para outro, o Braz faz para outro, ou seja, mas a gente tem que estar atendendo todas as indicações de vereador. Então, parabéns a todos vocês. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador
Dominguinhos. Meus colegas, vereadores, senhor presidente, eu quero eu comentar aqui rápido.
Sim.
Eu quero somente parabenizar um vereador aqui da indicação número 456, sobre falar do anúncio na rua aí para informar as pessoas, o nosso cidadão alfenense, sobre o problema da vacina, senhor presidente. Achei uma coisa muito certa essa indicação, eu vou dar uma olhada qual foi o vereador aqui. Achei muito bom, quero parabenizar esse vereador, tem muita gente que pergunta para mim, senhor presidente. Até nós aí também. Pedir quais. Hein?
Vereador, só para informar aí aos vereadores, a todos os vereadores, a reunião do enfrentamento, do comitê de enfrentamento, vai ser amanhã na prefeitura, Verdemar, às 15 horas no gabinete, viu, do prefeito.
Senhor presidente, a indicação do vereador Carlinhos Verdemar, quero parabenizar ele por essa indicação que ele fez, que muitas pessoas perguntam para nós
quando vai ser as vacinas, qual a idade que é, tá? Então, informando na rua, com anúncio, ficaria muito melhor para as pessoas ficarem sabendo quando vai ser vacinado aqui em Alfenas. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Parabéns, Carlinhos Verdemar, aí, pela indicação. Eu com a palavra, vereador Ratinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa.
Dominguinho, desliga o microfone do senhor, Dominguinho.
Oi.
Desliga o microfone do senhor, está dando telefonia. Microfonia. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, vereadores, vereadoras, a imprensa, o público em geral aqui, aos amigos aqui da Câmara e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz alguns requerimentos e foi respondido. Então, eu queria citar alguns dos meus requerimentos, na qual a população sempre me cobra e eu tenho o dever de responder a esses requerimentos. O primeiro requerimento, senhor presidente, foi a respeito do aterro sanitário. O aterro sanitário nosso, todos nós já sabemos, foi uma obra que ficou excelente, uma obra cara, 8 milhões foram gastos na época, por uma vida útil de 30 anos. E hoje são 13 cidades que depositam lixo nesse aterro sanitário. Vou citar o nome delas: Alterosa, Campo do Meio, Campos Gerais, Carvalhópolis, Conceição da Aparecida, Fama, Ilicínia, Sua Terra, senhor presidente, Machado, Monte Belo, Paraguaçu, Poço Fundo, Serrania e Turvolândia. O que me chamou muita atenção, senhor presidente, que a tonelada depositada no aterro sanitário é no valor de R$ 144,22. E que fica uma fatia muito pouco para a prefeitura. Acho que tem que alertar o prefeito Luizinho, acho que esse contrato poderia ser revisto, que é uma fatia de 5% só, senhor presidente. Sim. Então, uma tonelada de 5% vai dar R$ 7.
Muito pouco, Ratinho.
Uma obra que custou caro para o município, eu acho também muito pouco. E ainda mais quando o pessoal fala de trazer lixo de outra cidade, muita gente não concorda. Mas isso foi feito um projeto, não agora, projeto antigo. A vida útil do aterro sanitário é para 30 anos. Talvez não dure tudo isso, senhor presidente. Um outro requerimento na qual eu fiz também, que já me passaram a resposta, foi de um projeto meu, de minha autoria, em 2014, quando eu fui vereador, pelo segundo mandato, foi o alvará para construção. Então, o alvará para construção vale um ano. Felizmente, eu coloquei para ter validade de 3 anos. Foi aprovado na época, o prefeito sancionou a lei, e desses tempos para cá, foram emitidos 5.751 alvarás. Então, olha quando a gente faz um projeto para beneficiar a população, quantas pessoas foram beneficiadas nesse período. Porque é uma vergonha, senhor presidente. Se eu tinha que pagar o alvará quando inicia, dali um ano você tinha que pagar novamente, 2 anos você tinha que pagar novamente o alvará e pagar a regulamentação para o engenheiro. Então, eu achava que uma exploração muito grande para o nosso povo de Alfenas. Outro requerimento da qual eu fiz também, senhor presidente, que foi respondido, é a respeito da área azul. Eu fiz inclusive entrou está entrando nesta sessão de hoje, uma indicação minha a respeito de outras vagas para os motoboys, outras vagas para os deficientes e para os idosos. Então, a área azul, ela tem hoje, pelas informações que eu tive aqui, 400 vagas. Então, são 400 vagas para a cidade toda. Infelizmente, são 26 vagas só, senhor presidente. Para o deficiente físico, 26. Deficiente físico e para o idoso. Então, são 13 vagas para cada um. É muito pouco. E se você olhar, vocês, nobres colegas, o público presente que está nos assistindo, na Arthur Bernardes parece que tem uma vaga para o idoso. Eu acompanhei lá, eu não vi mais vaga para os idosos. Então, eu acho que essa empresa deveria colocar mais vagas para os motoboys, porque às vezes o motoboy quer entregar um bujão de gás e não tem, e para mim deveria colocar uma vaga em cada esquina para os motoboys. Não custa, pelo menos 4-5 vagas. Porque são vários motoboys que reclamam. O ratinho, às vezes, precisa entregar um bujão de gás. Mas a vaga está ali, por exemplo, está ali próximo na rua. A rua que desce para. Que desce para Veaza ali, me fugiu o nome da rua, esquina Cartão Bernardes. Você vai ter que entregar um bujão de gás ou qualquer outra coisa. Lá na próximo à Caixa Econômica Federal.
Na rua Gaspar então, Lopes, o senhor quis dizer?
Exatamente, Gaspar Lopes. Rua Gaspar Lopes, esquina com a Prazetúlio Vargas. Então, o que acontece? Acho que a gente deveria dar a habilidade também aos motoboys, essas pessoas trabalhadoras que servem muito à população de Alfenas. Para finalizar, senhor presidente, eu queria que mandasse meu amigo Nicésio Tercete, faleceu no sábado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratinho.
Senhor presidente, queria...
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, queria também destacar a sua atuação como presidente. Está muito boa a sua atuação. A gente sabe que essas reuniões online não são fáceis, mas você vem se destacando muito bem. Parabéns, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratinho. Obrigado, Deus do coração. Você também, o vereador, já terceiro mandato, vem sempre ao lado do povo, ajudando muito. Eu sei da tua competência também. Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa tarde a todos. Primeiramente, queria parabenizar, se não me engano, foi a Kátia e também o Carlinho Vardemar sobre essa questão do carro de som, para informar a população. Eu tenho chegado com muita demanda para mim, falando sobre a falta de informação. A gente sabe que a Secretaria de Saúde está trabalhando, a gente não está aqui questionando isso, mas a gente acredita que esse atendimento, essa informação para a população poderia ser melhor. Porque a demanda de mensagens que chegam para mim perguntando sobre a vacinação é muito grande. Então, acredito que é uma melhoria aí que, se a Secretaria de Saúde realizar, vai ser muito bem vista pela população. E eu acho que se o Executivo acatar essa indicação que eu também endosso do Carlinho e da Kátia, também vai sair ganhando. E a população que ganha, principalmente. No mais... a gente tem mantido os protocolos de segurança no meu gabinete, a gente tem realizado trabalhos internos, por isso que aí não consta nenhuma indicação minha. Estamos estudando viabilidades aí de buscar recursos financeiros, recomendo inclusive a todos os vereadores, e a gente pode compartilhar também essas informações, existe muito dinheiro aí para ser buscado, tanto no Estado, na Federação e também na iniciativa privada. E no mais é isso, vamos seguir em frente. Hoje eu vacinei minha mãe, quero compartilhar aqui a alegria de ter vacinado ela. Muito feliz por isso, comemorar a ciência, comemorar a vacina e que todas as pessoas possam se vacinar. E eu acho que nós precisamos conscientizar as pessoas. Tenho escutado muitos idosos com medo da vacina, dizendo que vai morrer. A gente sabe que o índice de reação alérgica à vacina é muito menor do que a chance, de alguém morrer porque tomou a vacina. Então, quem tiver parente idoso em casa, faz esse trabalho porque é fundamental. E só com a vacina que a gente vai poder sair da onda roxa e, assim, contemplar os comerciantes que estão sofrendo tanto aí. Mas a gente tem que pensar também no nosso sistema de saúde, Não pode ser colapsado dessa forma. E está todo mundo louco que essa onda roxa acabe. É isso, senhor presidente, senhores vereadores, público de casa. Um grande abraço.
Parabéns, vereador Luciano Solar. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Boa tarde, vereadoras, vereadores, vereadores, todos os funcionários aqui da nossa casa legislativa, a todos os alfenenses que nos acompanham pelas redes sociais, a imprensa também. É, alguns companheiros já falaram sobre a questão da vacina, né? Tão importante nesse momento. E a gente fica muito feliz, né, de ver a nossa ciência, né, brasileira, no caso das vacinas, como o Instituto Butantan, que anunciou sexta-feira, né, a Butanvac, né, uma vacina. Nós temos também a Fiocruz, que está com 4 projetos, mais 2 projetos da Fundação de imunizante é 100% brasileiro, né, desde a pesquisa, a produção. Isso é um avanço e nos dá esperança nesse momento de pandemia que a gente vive. E uma outra questão que a gente tem percebido, não só no Brasil, como em vários países do mundo, além das máscaras, que é fundamental, mas a importância da não aglomeração social. Ela é muito importante, gente. Ela é fundamental. Porque além de diminuir o número de pessoas contaminadas, ela também contribui para que o vírus tenha menos mutações. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu me respeito e, ao mesmo tempo, respeito o próximo, quem está perto de mim. Então, o nosso povo vem se conscientizando cada vez mais, porque nós temos que prezar, com certeza, pela vida o tempo todo. Isso é fundamental. Fiquei também muito triste, né? A gente vem perdendo inúmeras pessoas nessa Covid, pelo nosso amigo, né, o Tadeu, Sebastião Tadeu de Almeida, né? Inclusive trabalhou conosco no município, que era uma pessoa que valorizava muito essa comunidade, ele era João Paulino, era Carmen Valesco, né? Também apoiava a consciência negra, a negritude. Então fica um abraço para sua esposa, seus filhos, seus netos, né? 2 filhas suas, trabalha inclusive na educação do município, e a gente deixa as nossas condolências. E agradecer, quero fazer rapidamente um agradecimento ao executivo, né? Pelo asfaltamento da Rua Operosa, que foi muito importante para nós, inclusive eu sou moradora da Rua Operosa. Então, várias pessoas do Jardim Panorama, da Vila Teixeira, como do Santa Maria, Alarota e Moça, né? Um abraço, agradece ao nosso prefeito lá, porque deu uma melhorada na nossa vida aqui na região. Porque há décadas, né, a nossa Rua Operosa precisava desse trabalho que foi feito e muito bem feito. Então, isso é importante e a gente agradece. Rapidamente, nós estamos num momento, gente, que a gente tem que pensar muito na segurança alimentar. Segurança alimentar tem a ver diretamente com a nossa alimentação. E alimentação, nesse momento de pandemia, tem a ver com a nossa imunidade. Então, tanto a Comissão de Agricultura Familiar, né, que está aí, o Braço também já comentou aí, tem o Márcio Dunga, outras pessoas estão vindo somar com a gente, a Cátia e outros vereadores, estão num momento de conversação, estabelecendo um diálogo com o município para que a gente possa achar uma saída de como vai funcionar a nossa feira, ou de como podemos atender, porque são mais de 80 pessoas, famílias que, da agricultura familiar de Alfenas, que produzem e ou trabalham na feira do nosso município. De 80 pode chegar até 100. Então, a gente precisa pensar como a gente vai caminhar na organização desses produtos para até chegar à nossa mesa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Tani Rose. Parabéns, vereadora. Eu queria falar com todos os vereadores. É o seguinte, nós recebemos uma mensagem aqui do Túlio, que é o coordenador lá do Comitê de Combate ao Covid. Quantos vereadores vão querer participar? Que talvez essa reunião vai ser por videoconferência.
Senhor presidente, eu tenho interesse em participar da reunião. É a reunião do comitê, né? Perdão.
Luciano Solar, mais alguém?
Qual é o seu presidente da reunião? Eu ouvi.
Amanhã vai ter uma reunião à tarde, às 15 horas. Está para ser por videoconferência, vereador. Aí o Túlio quer saber quantos vereadores vão querer participar. Aqueles que quiserem participar, é só passar para nós agora o nome.
Eu estou dentro.
Eu interessava, mas às 15 horas tem uma reunião.
Vereadora Obrigada. Kátia Carlinho Verdemar.
Dunga. Vereador Dunga.
Vereador Dunga.
Ratinho.
Eu também, pô.
Vereador Ratinho, Braz.
Eu também.
Vereadora Tereza.
Vocês vão.
Gente, se essa reunião. Se essa reunião for online, vocês ficam de olho aí para vocês tá acessando o link. Viu? Porque não vai poder aglomerar, não. Aglomeração está proibido. Então, com certeza, essa reunião vai ser por videoconferência.
Só seguir o computador e no teu e-mail.
A palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Depois eu te explico, que é mais fácil explicar por ele. Porque já disponibiliza, só clica no link.
Boa tarde a todos. Alguém está com o microfone
vereadora,
aberto?
Vereadora Carlinho Verdemar, desliga seu telefone, Carlinho. Ah, tem o microfone? Palavra, vereadora Kátia.
Muito boa tarde, meu presidente Jaime Daniel. Satisfação
vê-lo.
Boa tarde a todas as nossas queridas vereadoras e todos os nossos respectivos vereadores. Eu escrevi para ser breve, então vou ler para vocês e gostaria de agradecer aí a presença virtual, né, daqueles que possam estar nos acompanhando, seja em casa ou no trabalho. Primeiro, eu gostaria de tranquilizar a nossa população em relação às demandas, né, que nos chegam todos os dias a todos nós, vereadores e vereadoras. Então, assim, como é muito dinâmico, não é, senhor presidente? Na vida política e na vida social da cidade, todos os dias acontecem fatos novos. A gente não pode dar uma resposta imediata, até para não cometermos nenhum tipo de injustiça, né, com os órgãos que a gente fiscaliza. Então, eu gostaria de pedir um pouco de paciência aos nossos populares, né, a todas as pessoas de Alfenas. Eu gostaria de mencionar, senhor presidente, sobre a questão as várias reclamações em relação à instalação de quebra-molas na cidade, né? Muitos foram feitos nas últimas semanas, como o próprio colega e amigo Paulinho do Asfalto nos mencionou aí, né? De pedidos dele, que bom que foi atendido. Eu gostaria de agradecer o secretário Leonardo. Leonardo, eu procurei o Léo e solicitei para ele, né, que me colocasse a par de como são esses critérios. Eu já estou aqui em mão com as duas resoluções para instalação desses quebra-molas, né, em diversos pontos da cidade. Então, eu falarei disso na próxima semana, agradeço ao Léo. Sobre a questão da taxa, do maior valor de taxa de alvará do sul de Minas que é cobrada na nossa cidade, eu gostaria de dizer que nós estamos averiguando também, já entramos em contato com vários empresários. Essa taxa cobrada, ela é inconstitucional, né, pois ela está sendo calculada de maneira equivocada. Infelizmente, não é a primeira vez que o nosso município cobra da nossa população taxas equivocadas. No começo de 2017 foi iniciada a cobrança indevida nos cemitérios. Nós fiscalizamos, que é a nossa obrigação como vereador, fiscalizamos, comunicamos ao executivo,
executivo foi lá e retirou a cobrança, suspendeu a cobrança dessa taxa. O mesmo aconteceu com a Vigilância Sanitária em 2019, que começou a cobrar uma taxa dos proprietários de vans solares. Nós fiscalizamos, a nossa Câmara Municipal fiscalizou e nós conseguimos suspender essa taxa. E tem certeza que a CIA vai, com toda certeza, entrar com uma ação, né? Essa ação, inclusive, ela deve, durante esse período de não resposta, né, judicial, provavelmente deve solicitar a suspensão dessa cobrança, o que acaba trazendo um prejuízo para o nosso município, que precisa também arrecadar, né? Mas a partir do momento que ela cobra indevidamente, a justiça, ela existe para quando não há convergência de opiniões. Então, nós estamos aqui para ajudar tanto o Poder Executivo quanto a nossa população de Alfenas. Sobre a questão da feira, senhor presidente, eu estive fazendo uma pesquisa e eu verifiquei que foi prorrogada a vigência de declaração da aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, que é o PRONAF, a DAP, ela foi prorrogada. Então, por que ela foi prorrogada? Para que os nossos agricultores de todos os municípios do Brasil pudessem continuar exercendo a sua produção de alimentos, né? Porque, então, sendo assim, é injusto, de fato, com que os sacolões estejam abertos, aglomerando pessoas, sim, em lugares fechados, e a nossa feira municipal esteja sendo impedida. Deixo claro que não estou sugerindo que volte à feira, eu estou sugerindo que o nosso Poder Executivo, né, se reúna, assim como foi solicitado pelo vereador Braz, pela vereadora Tami Rose, pelo vereador Dunga, que fazem parte brilhantemente da comissão de frente, né, à agricultura familiar, que todos nós, todos os poderes, possamos fazer a nossa parte, a nossa Câmara Municipal, o Poder Executivo, que é o prefeito, o Comitê de Enfrentamento, né, para que esse problema seja de verdade sanado, porque nós já sabemos que é a agricultura familiar que faz a balança, né, o valor dos alimentos na mesa do brasileiro e do nosso alfenense, ela vem às custas do trabalho da agricultura familiar. Então, sendo assim, se ela para de produzir, aí nem quem está com o comércio fechado por não ser essencial não vai poder utilizar, não vai comprar alimentos, o preço vai subir, assim como aqueles comércios que são essenciais e que estão abertos também não vão poder comprar, porque vai faltar alimentos na nossa mesa. E, ainda quando não faltar, senhor presidente, o valor vai ser muito caro. Nós já temos, com a suspensão da feira, uma dúzia de bananas no supermercado está custando o valor de R$ 8,00, sendo que na feira, direto do produtor, o valor de uma dúzia de bananas é R$ 3,00. Então, eu gostaria de pedir aqui o esforço da base do governo do PT, o esforço do Nordeste, para que amanhã, nessa reunião, nós possamos todos juntos, todos os nossos vereadores que puderem comparecer, para que nós possamos somar e ajudar o Poder Executivo a resolver o problema dessa categoria, que é a responsável por colocar o alimento na mesa de todos e todas. Muito obrigada, presidente. Um grande abraço a todos os meus colegas vereadores e vereadoras.
Parabéns, vereadora Kátia. Só para informar, vereadora, amanhã essa reunião vai ser às 15 horas. Essa reunião é para tratar justamente essa questão dos feirantes, entendeu? Então, amanhã, com certeza, o prefeito vai estar presente, com certeza vai ser por vídeo, mas vai estar sendo discutido esse assunto.
Senhor presidente, só um minuto. Eu esqueci de dizer, é só mais um segundo, juro.
Palavra, vereadora. Pode falar, vereadora.
Obrigada. Eu acredito que muitos de nós já tivemos acesso a um edital de uma licitação em relação à compra de tablets para toda a prefeitura. Creio, nós como fiscalizadores dos atos do Poder Executivo, já colocarmos de antemão que nós estaremos fiscalizando, é um valor estimativo muito alto, né? Essa questão do tablet, eu já tinha combinado, inclusive, com a vereadora, a nossa querida vereadora Tereza, para que façamos um requerimento. Não é hora agora, senhor prefeito, por favor, suspenda esse edital, não vamos criar nenhum tipo de problema com o nosso povo que não tem o que comer para comprarmos agora tablets para a prefeitura. Agora não é hora disso. Obrigada,
presidente. Vereadora Kátia, já foi revogado, viu? Pode ficar
tranquilo. É isso que eu ia falar, presidente.
Está revogado. Muito já... bem, prefeito. Valeu.
Já está revogado, viu?
Muito bom, muito bom.
Obrigado, vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, todo o povo de Alfenas que está nos assistindo. Presidente, primeiro eu queria dar os parabéns para você por ter recebido aquela mensagem do cantor sertanejo Eduardo Costa. Aliás, eu passei de admirar o Eduardo Costa no dia em sua live com o cantor Leonardo. Ele pediu desculpas e pediu perdão de joelho para o povo brasileiro por ter apoiado esse genocida, que é esse Bolsonaro, esse doido, que infelizmente o povo do Brasil elegeu para governar nosso país, sabendo quem ele era. Ele fez eleição, em sua campanha, ele fez arminha, ele falou que bandido bom era bandido morto, ele disse que os filhos dele foram estudados e bem formados, jamais iam se casar com uma negra. Ele disse que...
Estão ouvindo? Microfone da senhora, vereadora Tereza.
Ele disse que as mulheres têm que ganhar menos porque engravida, ou seja, as pessoas votaram nele sabendo quem ele era. Votaram nele por ter ódio de um partido que foi o único da história desse país que fez para o voto. Talvez, lá 2000 anos atrás, as mesmas pessoas que sentiram ódio de Cristo porque se posicionou dos menos favorecidos, dos mais discriminados, né? De Madalena e de outras pessoas, de prostitutas, outras pessoas que eram discriminadas pela sociedade, Cristo preferiu eles do que os riquinhos. Então, esse ódio já vem de 2000 anos para cá. Então, eu pediria que essas pessoas agora na Semana Santa, inclusive os católicos, aproveitassem e pedissem perdão para Deus por ter feito essa besteira, porque se hoje não é o Bolsonaro que trouxe o coronavírus, mas ele é responsável por mais da metade desses 300 mil mortos do nosso país. O ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ainda fez um vídeo essa semana falando que se não fosse a irresponsabilidade dele de ter boicotado as vacinas da China e da Rússia, essa onda roxa poderia não estar acontecendo no nosso país. Então eu acho que as pessoas, principalmente os religiosos, deviam aproveitar a Semana Santa agora e pedir perdão para Deus de ter cometido essa besteira, de ter votado nesse canalha para governar nosso povo. E não é só a doença, não. O povo do nosso país, as favelas do nosso país estão passando fome. As nossas crianças estão passando fome por conta desse governo. Não é só por causa do coronavírus, não. Por causa do desmando, por conta de não saber governar, e tem mais de 15 milhões de desempregados em nosso país. E falar em desempregado, senhor presidente, eu apoio os feirantes, eu acho que todo mundo quer trabalhar. Apoio os produtores, porque todo mundo quer trabalhar. Eu até comentei com o feirante hoje que, às vezes, a gente tem que reconhecer que eles estão lutando para trabalhar, porque, às vezes, você vê que tem gente brigando para jogar futebol, brigando para fazer academia, e isso eu acho que não é bem menos interessante do que trabalhar, que você tem que ter trabalho. Mas, do outro lado, senhor presidente, só dois domingos que a feira ficou fechada. Talvez mais um, se Deus quiser. Agora vamos pensar lá nos vanzeiros, por exemplo, os que levam as crianças para a escola. Faz um ano que eles estão parados, viu, Sérgio Solar? Seja professor, viu, CAC, viu, Tânio. Faz um ano que os vanzeiros estão parados. E os proprietários de bar, restaurantes que tem lá 4, 5 funcionários, que além de não estar tendo lucro nenhum, ainda tem que manter os seus empregados. Olha o sofrimento. E aqueles que perderam o seu emprego nas grandes empresas, que faz um ano que está desempregado e não sabe que dia que vai arrumar emprego. Que não sabe que dia que vai arrumar emprego. Olha o tamanho do sofrimento. Não estou aqui falando que os feirantes não estão sofrendo, não estou falando que os produtores não estão sofrendo. Mas comparando com o resto dos trabalhadores do nosso país, e pelo pouco tempo que a feira está fechada, eu acho que não custa nada ter mais um pouco de compreensão. Tem que falar com o prefeito, sim, tem que procurar uma forma do prefeito apoiar eles até que passe essa pandemia, mas de outra forma, sem ser abrir a feira. Porque você vai comparar, por exemplo, sacolão com feira. O sacolão você pode ir lá agora, tem 10, 15 pessoas. Na feira tem 1.000, 2.000 pessoas. E o pior é que a maioria não vem para comprar nada, vem para passear. Eu conheço feirante que estava aqui hoje para discutir com o prefeito e pedir para a volta da feira, que não usa máscara, que fica na sua banca vendendo para as pessoas. Tem pessoa que chega para vender, para pedir informação, só colheu o produto e ele sai máscara. Inclusive eu falei com ele, ele falou, não vou usar não. Aí depois vem aqui pedir para o prefeito para que a feira, para que tenha a feira. Eu acho que primeiro os feirantes têm que cooperar. Tem um feirante que vem aqui, que estava aqui hoje, aqui, que na barraca dele de churrasco, qualquer dia que você passa na feira aqui, tem 100 pessoas ali, tudo mutuado, o outro ali, bebendo, conversando, e cantando, e fumaça, e tudo. Quer dizer, aí vem aqui reclamar. Então, pelo menos, faça as coisas direito. Que faça direito. Eu sou a favor da feira, gosto da feira, mas o momento não é esse. O prefeito, eu tenho certeza, o prefeito dizia, do mesmo jeito que ele está apoiando as pessoas que estão desempregadas, né, com o bônus social, com cesta básica, com certeza ele vai apoiar os feirantes. Ele está apoiando os roseiros, ele vai apoiar os feirantes. Então peço a compreensão dos feirantes e dos vereadores que estão acompanhando essas discussões dos feirantes com o prefeito, e deixar bem claro primeiro para os feirantes também, que não é o Luizinho que fez o decreto, ele está apenas obedecendo o decreto do governo estadual. Se o Luizinho desobedecer, a multa é pesada e ele pode até sofrer com as sanções, por exemplo, de improbidade administrativa. O momento não é ir na contramão. Vamos colaborar e ajudar o prefeito a encontrar uma solução para que todos saiam dessa crise. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Guinho. Está parecendo um deputado dando um discurso aí, fazendo umas colocações que eu acho sérias, o Wagner Tarcísio. Eu acho que isso é muito importante. É o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu queria aqui fazer primeiro aqui parabenizar a polícia de Paraguaçu e a vigilância sanitária de Paraguaçu. É um absurdo, vereadores. O pessoal de Machado foi para a zona rural de Paraguaçu e ali se juntaram em torno de 40 pessoas na zona rural, né? Fazendo ali uma grande festa. E o momento não é para festa, não é para aglomeração, o momento é de termos cuidado. Então eu queria parabenizar a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária. Eu acho que tinha uns 40 presos. São pessoas que estão ali, 40 pessoas sujeitas. Se tiver uma pessoa ali, duas pessoas contaminadas no meio de 40, passa para todos. Então é o seguinte, parabéns aí à Polícia Militar. Parabéns à Vigilância Sanitária de Paraguaçu, às pessoas que foram presas, né, que foram atuadas, né, jovens, na cidade de Machado, que foi fazer essa festa lá. Eles têm que pensar que o hospital que eles vão usar é o Hospital da Santa Casa, aqui da nossa cidade. Então, nós temos aqui com 100% dos leitos ocupados. Então, o momento não é para isso. Eu queria também falar um pouquinho aqui sobre os feirantes. A feira é um patrimônio que nós temos. Eu amo essa feira. Vou na feira todos os domingos comprar as verduras, frutas lá para casa. Então, amo essa feira. O Wagner Tarcísio de Moraes colocou bem aí. Os vanzeiros têm mais de um ano que estão aí sem ganhar nada. Né? E espero aí uma compreensão dos feirantes. Sou a favor de abrir a feira, sou a favor de ter a feira, vereador Antônio Rosa, vereador Braz e vereador Dunga. Certo? Eu acho que tem que ter uma discussão e ver um local. Agora, eu acho o seguinte, arrumar hoje um barracão que seria o necessário para colocar todos os feirantes ali no domingo para vender, seria necessário, mas falta um domingo. Espero que, se Deus quiser, esse sofrimento acabe logo. Ou seja, se ficar mais um domingo, gente, nós não vamos... acho que não vai ter um impacto tão grande igual teve aí com os vanzeiros. Entendo que a agricultura familiar é a mais importante hoje no nosso país. Nunca se investiu tanto, o governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, o Ministério da Agricultura, investiu tanto na época, quando foi criado a agricultura familiar, e hoje eu acho que é um exemplo para todo o nosso país. Então, eu acho que o momento é de muita cautela. O prefeito Luizinho hoje está atrás de 4 leitos na nossa região, para ver se consegue, vereador Braz, lá na cidade de Poço Fundo, porque Machado não deu certo. Vamos aí, essa semana tivemos caso de filas, 3, 4 ambulâncias esperando, com pacientes Covid dentro da ambulância. Ou seja, amanhã vai precisar de para um, para a mãe de qualquer um feirante, um irmão, espero que ninguém pegue esse vírus. Espero que nenhum de nós. Mas vai ter problema. Então, o momento é de compreensão, de ajudar nós, vereadores, eu como presidente dessa casa, estou aqui do lado do prefeito e do lado do povo. Se fizermos hoje uma pesquisa na nossa cidade, nós vamos ter 97%, 95% do lado do prefeito, com as medidas que está sendo tomada por ele. Por ele e pelo comitê de enfrentamento. Não é hora de nós brigar. Estão morrendo 3 mil pessoas por dia no nosso país. Por dia no nosso país. Minas Gerais batendo recorde. Quase 500 pessoas morreram em Belo Horizonte de sábado para domingo. Então, ou seja, o Covid não tem... É igual o vereador Guim falou. O sacolão, você foi lá, tem 10, 5, 7 pessoas lá dentro. A feira, por isso que é bom participar dessa reunião amanhã, junto com o prefeito, porque na feira, infelizmente, é muito mais do que isso. Só feirante vem mais de 150 feirantes. Ou seja, se colocar só os da nossa cidade, vai dar menos, vereador Otanioso. Vai dar 80, 90 feirantes. Mas tem que ver isso. Nem que coloque mais longe. Tá. Só que aí a gente, nós como representante do povo, eu já escutei dos comerciantes, dono de loja, dono de bares, dono de restaurante. Eu escutei isso junto com o vereador Guinho. Que se for liberar para um, tem que liberar para todo mundo. Ou seja, nesse momento é um momento de muita... eu acho que nós temos que unir com o nosso povo. Unir com o nosso poder executivo para que ajude ele a tomar as decisões mais certas. Ele toma todo dia as decisões. E talvez os feirantes, por exemplo, estou vendo a luta do Braz, da vereadora Tami Rosa, do vereador Dunga, a vereadora Kátia hoje, que vieram atrás do prefeito no gabinete fazer as pessoas falar com os feirantes, com o prefeito. Gente, eu sei, é difícil, nós não podemos aglomerar. Nós estamos aqui fazendo a nossa reunião por videoconferência, em respeito às normas. Esse decreto não veio do nosso prefeito, não foi do presidente da Câmara e de nenhum vereador de vocês, não. Esse decreto nós estamos cumprindo um decreto do governo do Estado. Então, tem municípios aí que abriram, Guaxupé, Varginha, foram notificados pelo Ministério Público de nossa cidade, do Estado. Então, eu acho que o prefeito, as ações que ele está tomando, é o certo. Então, vamos unir com o prefeito, vamos participar dessa reunião amanhã, às 3 horas da tarde, para que nós possamos tomar aí uma decisão com relação às feirantes. Então, eu queria aqui deixar aqui um abraço a todos os vereadores, parabenizar vocês pelo trabalho de cada um. Hoje eu vou parabenizar a vereadora Tani Rose, vereadora Tani Rose, pelos seus trabalhos que você vem prestando ao nosso povo de nossa cidade. Você que é uma lutadora, guerreira do Partido dos Trabalhadores, há muito tempo luta aí, né, pela terra, pelo social de todos nós, né, de todas as pessoas que ali te procura, então, e pelo teu desempenho como representante legítima dessa casa, eleita pelo povo. Parabéns, vereadora Tony Rose, continue assim. Como eu disse, a cada sessão eu ia parabenizar a cada vereador, eu tinha deixado 2 sessões aí, devido a alguns problemas que a gente teve aqui no acertamento para essa transmissão, né, dessa videoconferência nossa, para que nossos trabalhos, não nem do Legislativo e nem do Executivo, parassem nem nessa casa e nem no Executivo. Então, parabéns, vereador Antônio Rose, pelo trabalho. Eu queria também aqui falar de uma indicação que eu fiz à Secretaria de Saúde. Vou também, pessoalmente, ao Ministério Público, passar isso tanto para o doutor Fernando, tanto para a doutora Gisele, aos promotores envolvidos nessa causa. Que os atendentes de farmácia, das farmácias particulares de nossa cidade, os farmacêuticos também, das farmácias particulares, porque da nossa rede, já foram vacinados. Olha, nós hoje estamos aí com farmacêutico internado, atendentes de farmácia internados, por falta, né, às vezes, não até nem de muita proteção. Eu vou explicar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Está indo muito pessoas que são diagnosticadas com a Covid, estão indo na farmácia com a receita na mão e entrega ao balconista, ou ao proprietário, ou ao farmacêutico. Então, assim, temos casos de farmacêutico que já está internado. Então, nós temos que rever essa situação. Peço aqui à secretária de Saúde, a Deivinha, ao Túlio, coordenador, e vou pedir ao Ministério Público, mandando para eles, amanhã, já falei aqui com o procurador José Ricardo, essa questão dos atendentes de farmácia, das drogarias, farmácias de drogarias, de manipulação de nossa cidade. Eu acho que temos que tomar uma decisão com relação a isso, gente. Então, as pessoas que estão sendo atendidas nos PSF ou nos hospitais, sendo diagnosticadas com Covid, levando essas receitas que estão sendo contaminadas pelo vírus. Viu? Queria também deixar aqui também sobre uma outra indicação minha, que é aquele posto lá da Travessa Prudente de Moraes, no bairro Santa Edvirge. Mandei também, já mandei, né, procurador José Ricardo, já mandei um ofício à empresa para que mande para nós, gente. O posto está no meio da rua. Lá não passa, a van não tem jeito de pegar os alunos, época de chuva, entrar. As crianças que moram na rua têm que correr até outra esquina para estar embarcando na van. Porque a van não entra lá. O motoqueiro já bateu lá fazendo entrega, olhando o número na parede, olha para a esquerda, para a direita, a testa com um posto no meio da rua. Isso aí está uma vergonha, isso aí vem protelando há muito tempo. Então, vou cobrar do poder, né, de onde sai, eu não sei se é da empresa prestadora de serviço da CEMIG, se é do município, ou seja, o qual órgão for, tem que tomar uma providência com relação a esse posto. Não sei se é o posto que está errado ou se é a rua que está errada, mas nós precisamos dar uma resposta a toda aquela comunidade ali. Alguém sabe do que eu estou falando, alguém complicado ali, aquele posto. Então vamos entrar nessa luta aí para que a gente possa estar resolvendo a questão desse posto. Então, eu queria aqui passar para a segunda parte. É a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do parecer apresentado. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Senhor presidente, eu não estou com os pareceres, tá? Eu vou ler o que está na pauta.
Só um minutinho, vereadora Kátia. Só um minutinho.
Tá certo.
Está digitalizado, é só abrir. Você quer que leve aí para você fazer a leitura?
Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler pelo celular, presidente. Só um segundo.
Certinho, vereador. Se quiser que leve aí até o gabinete. Está levando aí, o Matheus está levando aí.
Tá bom.
A vereadora Kátia, como sempre, uma simpatia, né, vereadora?
Obrigada. Não, não é a
falta.
Eu
tenho
aquela
falta
que mandei levar
para
ela lá.
Já mandou, vereador Domingues?
É a...
Parabéns, vereador.
Da comissão. Entendeu?
Tá.
Obrigada, vereador.
Vereadora, o Dominguinho...
Oh, Matheus chegou aqui, está muito novo. Chegou aqui quase morrendo, presidente, está muito novo. Já está sem energia.
É, mas o Matheus, você acha que o Matheus está mais rápido que o André?
Tá, né? Ah!
Continua, vereadora.
Vamos lá. É, parecer. Encaminha-nos à mesa diretora com fulcro no artigo 120 da resolução número 016 de 2003, regimento interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 7/2021, que altera a lei municipal número 4.855, de 18 de junho de 2019, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 8 de fevereiro de 2020, em tramitação ordinária. A proposição pretende modificar o artigo 1º da Lei Municipal nº 4.855, de 18 de junho de 2019, que cria incentivo à educação, atividades complementares e ou afins e bônus social para pagamento da dívida ativa municipal e das outras providências. Segundo a mensagem número 8, de 4 de fevereiro de 2021, o mencionado projeto de lei tem como objetivo autorizar a inclusão da distribuição de bônus social para a causa animal. Justifica o chefe do Executivo que, conforme a desconhecimento geral, no município de Alfenas existem vários munícipes que atuam na proteção animal, em especial com cães e gatos de rua, e que acabam por utilizar de recursos próprios para manutenção dos cuidados com remédios, procedimentos veterinários, ração e etc. Relata ainda que tal atuação é de extrema relevância ao município, por isso nos encaminhou a proposta de alteração legislativa com o intuito de colaborar e fortalecer a proteção animal. Feito o relatório, passemos aos comentários pertinentes. Fundamentação. A Constituição Federal de 88 atribui competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local em seu artigo 30, inciso 1º. Importante ressaltar que os princípios da legalidade e da hierarquia das normas estão sendo cumpridos, uma vez que uma norma municipal devidamente aprovada, sancionada e publicada, somente pode ser alterada por outra norma de mesmo nível hierárquico, e é o que pretende o chefe do Executivo. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 5/2021, contudo, sugerimos a emenda abaixo transcrita. Primeira emenda modificativa. O artigo 1º da lei municipal do projeto de lei número 7/2021 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir incentivo à educação, atividades complementares e ou afins e bônus social para pagamento da dívida ativa municipal, bem como utilizar do bônus para distribuição em prol da proteção animal e cumprimento da Lei nº 4.864, de 20 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e dá outras providências. E da Lei Municipal nº 4.950, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre a distribuição do bônus social instituído pela lei pública ou necessidade premente para garantir a segurança alimentar da pessoa humana e dá outras providências. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e redação final, para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 23 de março de 2021. Wagner Tarcísio de Moraes, presidente. Braço Fernando da Silva, relator. Paula Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, secretário.
É, pessoal, antes de solicitar esse parecer verbal, eu queria só esclarecer aqui que o projeto de lei 07/2021, né, a proteção animal também fará parte, né, dos gastos oriundos com bônus social. Ou seja, esse bônus social poderá também ser usado, né, as casas de ração, de medicamentos, gastos com os animais, poderão também ser usados para pagamento de impostos no nosso município. Solicito para ser verbal dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto. Desliga o microfone para nós, gente, por gentileza. Vereadora Kátia.
Oi.
Desliga seu microfone um pouquinho. Tá? Voltando aqui, solicito parecer verbal dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto. Projeto de lei número 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.855, de 18 de junho de 2019, e da outras providências. Vereador José Carlos de Moraes. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Ratinho.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Dominguinhos.
Tramitação.
Aprovado por todos. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Soler.
Tramitação.
Vereador Márcio Dunga.
Tramitação.
Vereadora Tereza.
Tramitação, presidente.
Discussão e votação em único turno. Emenda. Emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e redação final ao projeto de lei número 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte emenda. Altera a lei municipal número 4.855, de 18 de junho de 2019, e da outras providências. Emenda modificativa. O artigo 1º da lei municipal, projeto de lei número 7/2021, passará a vigiar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir incentivo à educação, atividades complementares e ou afins e bônus social para pagamento da dívida ativa municipal, bem como utilizar o bônus para distribuição em prol da proteção animal e cumprimento da lei número 4.834, de 20 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportistas e culturais, e da outras providências, e da Lei Municipal número 4.950, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre a distribuição do bônus social instituído pela Lei Municipal número 4.855, de 18 de junho de 2019, em situações de emergências, calamidade pública ou necessidade. Promete que garantir a segurança alimentar da pessoa humana e da outras providências. Está em única discussão a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento número 83/2021, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Assunto: requeiro o envio a esta Casa Legislativa de informações a respeito do repasse da verba. Só um minutinho, fecha aqui, por favor. A respeito do repasse da verba recebida para os agentes comunitários de saúde. Lei complementar 13.708/2018. Primeiro, qual o número de agentes comunitários que atuam no município atualmente? Dois, Quantos estão nos PSFs e quais seus respectivos locais de trabalho? 3. Qual a previsão do repasse do Fundo de Saúde recebido? 4. Qual o valor total dos recursos já recebidos pelo programa? 5. Ainda existem valores a serem depositados aos agentes comunitários de saúde?
Está em discussão o requerimento. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 85/2021, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: que envia a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o convênio realizado junto ao CIARC, Centro de Inclusão, Avaliação, Reabilitação e Capacitação. Sendo, primeiro, quantas crianças eram atendidas no teor do convênio? 2. Quais critérios eram realizados para que as crianças fossem atendidas? Três. Que sejam enviados cópia do convênio, documentação pertinente a todo o contrato, valores, serviços prestados e demais informações necessárias para o conhecimento do convênio deste Centro de Inclusão junto ao Poder Executivo.
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 86/2021, de autoria da vereadora Tátia Goiatá. Assunto: que envia a esta Casa Legislativa a lista com todos os candidatos aprovados e que foram convocados no concurso da Prefeitura Municipal de Alfenas no ano de 2016. Ah, oh, senhor presidente, aqui teve um erro de digitação, olha.
Sim.
Na minha solicitação, estava falando sobre a função do concurso, que é de farmacêuticos. E aqui não foi colocado.
Você pode gostaria fazer...
Gostaria de solicitar que fosse, que fizesse a...
Você queria que fosse incluído, vereador?
Eu só quero saber das pessoas que passaram no concurso de farmácia, não todos os aprovados, entende?
Mas tinha que ser incluído. Eu vou pedir para a Cristina incluir para você.
Tá joia. Agradeço. Tá errado, viu?
Pode fazer, ler o requerimento número 86.
87. Mas esse, então, não vai entrar?
Os vereadores têm que votar no 86. Vou colocar em votação. Faça a leitura.
Que envia esta Casa Legislativa a lista com todos os candidatos aprovados e que foram convocados no concurso da Prefeitura Municipal de Alfenas no ano de 2016.
Beleza, é porque você pediu para fazer essa mudança. Está em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Obrigada, presidente. Requerimento número 87/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que encaminha a esta Casa Legislativa o relatório com os nomes, datas e valores recebidos pelos servidores que receberam horas extras nos anos de 2020 a 2021, até o mês de março de 2021.
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 88/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: requer o envio a esta Casa Legislativa de informações a respeito da contratação da empresa Gilmar Firmino Ribeiro, escrito sob CNPJ 35119041/1000 ao contrário, dígito 86. Primeiro, enviar cópia do contrato firmado com a referida empresa. Segundo, contrato social primitivo e a última alteração contratual. 3. Edital de licitação junto ao Departamento de Compras. 4. Lista dos licitantes que concorreram neste edital. 5. Número de funcionários.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 89/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Requeiro a Vossa Excelência o envio a esta Casa Legislativa de informações a respeito da contratação da empresa Lili Dog Fashion, inscrita sob CNPJ 18.957.594/99. Primeiro, enviar cópia do contrato. Segundo, contrato social primitivo e a última alteração contratual. 3. Edital de licitação junto ao Departamento de Compras. 4. Lista dos licitantes que concorreram nesse edital. 5. Número de funcionários.
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 90/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto, que envia a esta Casa Legislativa informações a respeito da contratação da empresa ABL Distribuidora de Produtos Hospitalares, CNPJ 07.534.468/07. Contrato social primitivo e última alteração contratual, edital de licitação, junto ao Departamento de Compras, número de funcionários, enviar lista dos licitantes que concorreram.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção número 18/2021. De autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto, moção de pesar em face do falecimento do senhor Nailton Soares de Jesus Júnior.
Está em discussão a moção, em votação.
Presidente, um instantinho, por gentileza.
A palavra é a vereadora Tereza.
Muito obrigada. Deixo aqui os meus sentimentos, a minha tristeza junto à servidora pública, a Isamara, pelo falecimento do esposo dela, né, Nailton? Muito obrigada.
Moção número 19...
Vereadora, só um minutinho. Kátia, está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Foi mal, presidente.
Imagina, vereador.
Moção número 19/2021, de autoria da vereadora Tani Rose. Assunto, moção de repúdio à medida provisória número 1031, de 23 de fevereiro de 2021, que possui como proposta a privatização da Eletrobras.
Está em discussão a moção?
Presidente, eu gostaria de
falar
da justificativa, da importância da luta pela não privatização da Eletrobras, porque ela produz 1/3 da energia do nosso país, anualmente. E, inclusive, no dia 23 de março agora, o presidente Bolsonaro entrou com a medida no Congresso Nacional, pedindo rapidez, né, para acelerar a privatização da Eletrobras. Nesse momento pandêmico, tantas coisas que nós temos para discutir em relação a salvar vidas, o que significa fazer uma privatização nesse momento? A gente já sabe como aconteceu na Vale do Rio Doce, a gente já sabe como aconteceu na Embraer. Inclusive, a Vale do Rio Doce foi vendida apenas a 20% do valor do que ela valia. E a Eletrobras...
Só um minutinho. Vereadora Cátia, desliga seu microfone.
Concluindo aqui, a privatização da Eletrobras, ela tira a nossa soberania em relação à energia, à produção de energia no nosso país. Isso é muito importante, por quê? A piscicultura, a hotelaria, a irrigação, as populações rurais que vivem perto, né? Então, nós temos que perceber a navegação, o turismo. Então, tudo isso é importante. Isso nós teríamos que ouvir a população brasileira antes de acontecer uma privatização dessa. Isso significa vender o público e perder a soberania nacional. Então, a gente está atento à questão da privatização da Eletrobras. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Tânia Rosa. Está em discussão a moção. Palavra, vereadora Kátia.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer a nossa vereadora Tami Rose que é muito pertinente esse seu posicionamento, Tami, porque também aos meus olhos a privatização ela deve ser feita em cima de estatais que não dão lucro, né? Ou seja, que estão quebradas, que estão sem condições de cumprir as suas obrigações, o que me parece, até onde sei, que não é o caso da Eletrobras. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, muito bem dita pela senhora, é a questão do momento, né? Fazer a toque de caixa, uma privatização de algo tão grandioso para o nosso Brasil, em plena pandemia. Né? Então, assim, é o momento onde os brasileiros provavelmente não terão acesso a informações, a discussões, não podem sair às ruas e colocar a sua indignação. Então, é muito pertinente o seu pedido e o seu comentário sobre a Eletrobras. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Kátia. Falar em privatização, essa Copasa, dela roubar do povo, jeito que a rouba aí, tinha que sair também da nossa cidade, né? Privatizar isso também, será que era bom? Não, né? Tem que dar um jeito de tirar essa Copasa, né? Não esqueceu da Copasa, não. O dossiê que nós estamos montando aqui é bastante coisa. Está em votação a moção. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 20/2021, de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Assunto: moção de pesar em face do falecimento do senhor Sebastião Tadeu de Almeida.
Está em discussão a moção.
Senhor presidente,
queria que você me incluísse também nessa sua moção.
Sim, a quem mais desejar, gente.
Vereadora, eu gostaria de incluir o meu nome. Eu gosto muito da filha do Tadeu, da Josi, né? Embora sejamos de partidos diferentes, mas é uma pessoa que eu gosto bastante.
Sim. Tereza, sim. Quem mais desejar?
Está em discussão a moção. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.855, de 18 de junho de 2019, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 06/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza repasse de recursos para incentivo ao desenvolvimento tecnológico e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, gente. Considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente.
Presidente.
Palavra, vereador Paulinho.
Senhor presidente. Eu queria mostrar aqui uma indicação. Essa indicação minha aqui.
Sim, vereador.
foi feita, ela é de um 63, foi feita dia 25 de janeiro de 2021, na qual é também indicação, que eu quero parabenizar também a Kátia por ter apresentado hoje novamente. Só que essa indicação aqui, eu já tinha apresentado ela e recebi até notícia, até resposta. Então, agradeço ao Carlinho Valdemar, ao Dominguinho, por ter parabenizado a Kátia. Eu também parabenizo a companheira Kátia, mas também essa indicação já foi feita por minha autoria, já tive até a resposta.
É, vereador, parabéns.
A respeito do carro de som, avisando o pessoal, explicando aonde é, horário, idade, localidade. Então, eu até parabenizo a companheira por ter apresentado também. Mas eu apresentei no início do mandato.
Obrigado. Bom, então, beleza, o prefeito vai atender o que fez primeiro. Quem fez
senhor
primeiro?
Senhor presidente.
Vereador Valdemar.
Eu gostaria muito de parabenizar meu amigo Bilvinto, que sempre está na frente e na vanguarda. É uma pessoa muito atuante. Parabéns, Bilvinto. Você está sempre aí na frente aí, atuando muito bem. E é você, presidente. Valeu.
Obrigado, carinho.
Senhor presidente.
Dunga.
Senhor presidente.
Bate um minutinho que o vereador Dunga pediu na frente.
Tá, joia.
Nas considerações finais, senhor presidente. Gostaria de pedir a essa casa que encaminhasse um ofício de moção à pessoa do Rafael Moreira, um menino que sempre jogou bola com a gente lá a vida inteira no futsal, trabalhava na Santa Casa, tá? E um menino que deixou muita saudade, sentimentos a todos os familiares. E também, senhor presidente, dizer aqui que a perimetral que está sendo feita lá, o pessoal que está indo para o cascalho, pediu para o pessoal jogar pelo menos um cascalho lá, porque se chover não vai ter como o pessoal visitar, pedalar. Então a gente faz aí esse pedido. E sobre as reclamações que nós trazemos para cá, porque somos voz do povo, todo o imposto que o cidadão paga, ele quer que seja revertido em benefício. Então nós somos a voz do povo e assim a gente espera que aconteça.
Vereador Dunga, falando sobre a perimetral, hoje eu estive lá na perimetral. Nesse local está sendo feita uma obra ali de contenção, né, de enxurradas, esgoto, tudo que vai passar debaixo da perimetral ali e já estão em fase de acabamento lá, de colocação das manilhas, e será feito isso aí. Eu fiz um pedido ao prefeito, reforçando o teu também aí, viu, para que seja jogado um cascalho, alguma coisa, que se chover, o pessoal realmente vai ter problema com aquela passagem lá. Parabéns, vereador.
Sobre a moção do Rafael, eu peço essa casa também.
Também será enviado.
Obrigado, senhor presidente.
Fala, vereador Ratinho.
Senhor presidente, o pessoal está descontente não só com a Copasa, senhor presidente. E a Fênix. A CEMIG também está uma vergonha, viu?
É outra sem vergonha.
Acabava a energia o segundo 10. Agora não, está de 2-3 horas. O Luciano Soler levantou uma questão. Parece que não foi resolvido, né, vereador? Então, a CEMIG também nós temos que verificar qual o motivo de tanta falta de energia na nossa cidade. E o que piora mais é que os aparelhos eletrodomésticos, muitos acabam queimando. E a CEMIG acaba nem recessando. Então, a gente olhar também sobre a falta de energia, que é todos os dias da semana que vem faltando em nossa cidade. Queria também ressaltar, senhor presidente, já que nós estamos falando da CEMIG, eu tive no dia 24 que ia ter uma licitação para as trocas das lâmpadas. Infelizmente, essa licitação foi cancelada. Eu fui participar para ver quais as empresas que iriam participar e qual empresa seria vencedora para a gente cobrar desde já. Infelizmente, essa licitação foi cancelada. Só isso, senhor presidente.
Parabéns, vereador Ratinho. O vereador Dominguinhos, nós com mais duas estatal igual a Copasa e a CEMIG, mais duas igual a essa, vira quadrilha, tem duas empresas sem vergonha.
É isso aí, senhor presidente.
E essa rouba do pobre, sem usar arma.
Senhor presidente, estou com a palavra, senhor presidente.
Vou passar para a vereadora Kátia, já passo para o senhor.
Senhor presidente, eu gostaria de levar conhecimento de todos os nossos colegas e parabenizar o Ministério Público, né? Parabenizar o trabalho do promotor, doutor Frederico, que é um homem feminista, né? A justiça condenou um homem a 199 anos e 11 meses de prisão por abusar sexualmente de duas crianças nossas, alfenenses, né? Esses crimes aconteceram em 2020, infelizmente, e o Tribunal de Justiça fez justiça e, em nome da nossa Comissão de Mulheres, aqui dessa casa, da Câmara Municipal de Alfenas, eu gostaria de parabenizar e a nossa comissão levará ao conhecimento do Ministério Público as nossas congratulações. Muito obrigada.
Palavra, vereador Dominguins. Parabéns, vereadora Cátia.
Senhor presidente, eu gostaria também. Eu falei aqui do Carlinhos Verdemar e da Cátia, é verdade, ele foi feito nessa indicação há dias atrás e trouxe agora, quando ele fala aí, da indicação. E essa indicação é muito aproveitada, senhor presidente. Estão de parabéns, senhor vereadores. Todos eles. E também, senhor presidente, eu gostaria de até fazer um comentário aqui. E na próxima reunião, eu quero que os dois meus assessores, o Sirininho ou o Falso, fazer uma indicação pedindo ao prefeito que faça aquela, que possa fazer aquele recapeamento ali na praça, o asfalto ali já antigo, não tá, ali é o espelho do povo, né, senhor presidente, da nossa cidade. E na rua também, Pedro Correia, que está muito ruim o asfalto da nossa saída ali, todo mundo que passa ali, só para representar uma cidade melhor, que fez conforme ele fez a Rua Alterosa, e ficou muito bom, que faça também, que ele possa fazer ali a Correia e a praça, que é o centro da nossa cidade, que traz uma coisa mais, assim, mais sutil para nós, né, senhor presidente? A realidade é essa aí, as faixas lá estão muito, muito apagadas, asfalto antigo, então o prefeito faz essa gentileza para nós aí, não foi feito aí, não vou fazer a indicação do prefeito, que se ele possa fazer esse serviço para nós, vai errado possível. É isso aí, senhor presidente.
Eu parabenizar o vereador Dominguinho, eu queria que o senhor fizesse a indicação, não do Silininho e o Fausto, né? Mas eu queria que o senhor fizesse.
Porque, não, senhor presidente, a indicação vai ser minha, mas o trabalho é deles. Ele vem atuando muito bem nesse
momento. Não, sim, mas eu vou atender a indicação do senhor e vai ser enviado ao executivo. Mais alguém com a palavra? Eu queria. Tani Rose?
Rapidamente, é uma notícia boa para o nosso município. Dia 17/3, nós recebemos a confirmação do gabinete do nosso deputado federal Rogério Correia sobre da emenda parlamentar de R$100 para o nosso projeto em parceria Unifal com a Secretaria Municipal de Saúde, e o projeto chama-se Horta Viva, na comunidade. É um projeto que nós fizemos ali para o PSF do Primavera. Hoje vai permitir que a nossa população possa consumir plantas medicinais, né, in natura e também desidratadas, né? Então, vai ter acompanhamento essas plantas fitoterápicas da Unifal e vai ser distribuída na nossa rede municipal. Agradeço muito ao deputado federal Rogério Correia e a toda a nossa comunidade que vai receber esse serviço. Obrigada.
Parabéns aos envolvidos, vereadora Tani Rose, obrigado aí pelas considerações. Vereadora Tereza, com a palavra.
Senhor presidente, rapidinho aqui, são três questões. Me sinto aliviada pela retirada da licitação dos tablets, não é hora mesmo de estar envolvendo a casa, né, numa situação dessa, né? Então, são coisas que precisam ser bem analisadas que é para o bem nosso, né, para o nosso próprio bem. É uma coisa que não tem cabimento no momento. E também eu recebi a resposta de um requerimento que eu fiz dos PSFs
E esses PSFs, eles não estão funcionando de acordo com a lei que preconiza o funcionamento deles. Então, esse requerimento vai ser devolvido, porque tem muitas situações aí que precisa ser revista quanto ao funcionamento desses PSFs. E parabenizo também os envolvidos na solicitação de uma melhora na iluminação da nossa cidade, que se encontra precário, que são os vereadores Paulinho Doutor, o Ratinho e o Márcio Dunga. Então, para vocês, os meus parabéns e todos os vereadores. Nós estamos aí unidos, trabalhando para a população e, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar. Muito obrigado.
Parabéns, vereadora Tereza. Eu queria aqui, nenhum vereador mais, né? Quer falar? Eu queria aqui aproveitar para agradecer ao cantor Eduardo Costa, né, que me mandou uns abraços essa semana, reconhecendo nosso trabalho aqui. Já conheço Eduardo Costa de muito tempo e a minha filha é médica em Belo Horizonte, a doutora Ana Carolina, ela é médica no Hospital Mater Dei e teve, a mãe do Eduardo teve Covid e minha filha cuidou da mãe dele lá, né? Teve um contato com a família do Eduardo quase todos os dias, né? Como médica, eles tiveram ali uma interação e minha filha, né, se tornou amiga da família. Então, o Eduardo, eu acompanho o Eduardo desde 1991, quando ele começou a carreira. Eu queria aqui deixar ao Eduardo Costa aqui um abraço, a você, Eduardo, que Deus te ilumine a cada dia aí, né, pelos palcos da vida. Você não está hoje, você está hoje, e chegar onde você chegou é porque você lutou e perseverou. Então, você é um menino iluminado por Deus. Ganhou não só o Brasil, né, de fãs, mas como todo o mundo. Queria agradecer também aqui ao Túlio, em uma conversa, né, nós fizemos aqui também a todos os vereadores, são mérito de todos, mas depois da reunião eu tive com o Túlio, na Secretaria de Saúde, falei com o Túlio sobre o drive-thru, né, e hoje eles... tivemos a felicidade, né, de terem montado o drive-thru lá no poliesportivo. E parabenizar aí o Luciano Solar, que levou a mamãezinha, né, para tomar a vacina. E tenho certeza que foi muito rápido, né, vereador? E estou feliz por isso, feliz pelo Luciano também, pela mãe dele, ter tido essa oportunidade, como nós todos vamos ter. Paciência. Né? Esperamos que esse mês de abril seja um mês de glória e de esperança de todo o povo brasileiro, né? Parece que tem 100 milhões de vacinas para chegarem durante esse mês todo. Espero que esse governo federal faça o dever dele, né? Porque depois que libertou o Lula aí de vários processos, parece que esse presidente, ele acordou, né? Está usando máscara, acredita na vacina. Então, eu acho que, será que o Lula também, mesmo não sendo presidente da República, está dando um empurrão aí e fez com que o presidente acreditasse, né? Trocou o Pazuello, como dizem os nossos amigos, né? Que esse Pazuello que não fez nem pão e nem nada, né? Então, espero que agora esse novo ministro aí também traga ao povo brasileiro mais esperança. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa sessão. Boa tarde a todos.
Vamos, irmão.